Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
E hoje a gente separou aqui três ações small caps, muitas delas talvez você nunca tenha ouvido falar.
Se apresenta aí rapidinho, cara, você é um dos jovens talentos aí da Suno, né? Se apresenta rapidamente e já vamos pro vídeo aqui, o que a gente tem de small cap para falar.
Claro, meu nome é João Daronco, eu sou analista CNPI aqui da Suno, nasci dentro da carteira small caps, então acho que eu tô num ambiente... que eu já conheço há bastante tempo.
Você nasceu dentro da carteira Small Caps? Você é um... Como assim, cara?
Basicamente, eu tive a mentoria do Rodrigo. Ele foi o cara que eu mais tive contato dentro da Suno. Comecei na carteira Small Caps, então estou bem ambientado.
Beleza, João. E você selecionou aqui três ações para a gente comentar de Small Caps, certo? Vamos lá.
Ótimo. Eu selecionei três ações de três setores distintos para três perfis de pessoas. Eu acho que as três compõem bem o portfólio. Não vou dar spoiler das três, então acho que a gente pode começar falando sobre Banrisul, que foi a primeira ação que eu selecionei. É um banco do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem aproximadamente um terço do market share de agências em todo o estado. É um estado rural. O Rio Grande do Sul ele tem 45% do seu PIB rural. O Banrisul ele tem uma participação relevante da sua carteira de crédito do agro. É algo que deve crescer muito ainda. Então, e está sendo negociado a metade do valor patrimonial, né? E valor patrimonial de um banco é dinheiro. Então, ele está sendo negociado a metade do valor patrimonial, que seria basicamente dinheiro, né?
É um dos bancos, vamos dizer, mais baratos do mundo nessa métrica, né? Já estava até vendo isso daí. E o banco, ele é relativamente saudável. E eu não lembro dele ter algum ano de prejuízo sequer, né? Ao contrário de vários outros bancos europeus que... até negociou com desconto frente ao valor patrimonial com o Banrisul, mas que já tiveram problemas no passado. A Basileia do Banrisul é tranquila, é um banco que é lucrativo, né? E eu acredito que em algum momento do tempo vai ser precificado de maneira mais respeitosa. Se você for ver antes da crise do Covid, essas ações eram negociadas a mais do que o dobro da cotação atual. E eu acho que conforme os resultados vão se recuperando, a tendência é que essa ação seja precificada de maneira mais respeitosa. Não é o único banco que está barato, né? Banco do Brasil, mesmo os grandes bancos ali, Itaú, estão com múltiplos abaixo da média histórica, mas esse está com desconto muito mais intenso frente à média histórica, certo?
É isso. Ele está com PL de 4 vezes, então um preço-lucro muito baixo, mesmo para um banco... que acaba por ter o controle do Estado, o principal acionista é o Estado do Rio Grande do Sul. Talvez o Estado do Rio Grande do Sul não tenha a melhor reputação do Brasil, é um Estado que tem uma certa dívida e coisas relacionadas a isso.
Que é isso, cara? O Estado querido aí é seu Estado, não fale assim.
É meu Estado.
Vamos deixar claro, as contas públicas, né?
Isso, exatamente. É um Estado que as contas públicas, há um período atrás, estavam bem complicadas, estava tendo parcelamento de salário de funcionário público, entre outros pontos. Com esse boom agora das commodities agrícolas, o Estado deu uma respirada, porque, como eu falei, grande parte do PIB do Estado é agro, né? Então, e o Banrisul, ele tem, eu acho que vale a pena a gente salientar, que o Banrisul tem uma carteira de crédito muito sólida. Porque quando a gente pega a carteira de crédito inteiro dele, a gente está falando de 45% aproximadamente que é crédito consignado, né? Que sai do bolso do funcionário antes, sai da conta do funcionário antes do funcionário pegar esse dinheiro. É um crédito muito seguro, é difícil, mas a inadimplência é muito baixa nesse tipo de crédito, então acaba por fortalecer ainda mais esse banco e diminuir muito mais os riscos dele quando a gente compara com bancos relacionados a varejo e outros assuntos.
Beleza, João, qual que é a próxima aí?
A segunda ação que eu trouxe para comentar um pouquinho é a Boa Safra, uma empresa que está apresentando resultados excelentes. 2022 deve ser um ano ainda melhor. Ela está com a planta de Jaburandi na Bahia, que deve estar completa aí até 2022, deve começar a rodar. Isso já vai impactar nos resultados do ano que vem. Ligado ao setor agro, eu acho que o setor agro dispensa comentários. Quando a gente pega a última década, 2010 a 2019, o setor da soja, principalmente, ele teve um CAGR, um crescimento composto anual do seu PIB de 6,7%, enquanto o Brasil não cresceu. Então, em uma década que o Brasil foi uma década perdida para o Brasil, o setor agro, principalmente a soja, dobrou de tamanho praticamente. Então, acho que é uma empresa com uma qualidade muito alta, num setor muito bom, que está crescendo, é o principal player do setor, ele está consolidando. a um preço muito interessante, tá? Uhum. É, eu acho que é muito difícil a gente achar essa combinação de fatores e a Boa Safra traz todas elas.
Eu devo gravar com o CEO da Boa Safra em breve, aliás, já gravei também com o pessoal do Banrisul num podcast. É, gosto da empresa aqui, eu acho que, para falar, ser bem direto, né? É uma empresa que tem crescimento tanto pelo setor crescer, como ela ganhar market share, né? Os próprios insumos que ela produz crescem as vendas acima do que já cresce a produção de soja no Brasil. É uma empresa com balanço ultra sólido, acabou de fazer capital, levantou centenas de milhões de reais e ainda não fez grandes alocações de capital. É uma empresa que tem uma excelente rentabilidade, o que é raro no ambiente do agronegócio. Geralmente são negócios muito capital intensivos. Ela consegue ter provavelmente o melhor ROI aí das empresas que eu já vi do setor do agro. Então você consegue crescer com rentabilidade. Uma empresa que tem donos muito ativos, né? Eu gosto quando o fundador está ainda na frente do negócio. Não que uma empresa que tenha executivos ou que seja uma corporation não possa criar valor. A Lojas Renner foi uma empresa com essas características e foi um bom negócio. Mas eu tendo a preferir, aliás, tem vários estudos que mostram que empresas tocadas pelos fundadores, em geral, criam mais valor, e eu gosto desta característica também na Boa Safra. Então você tem crescimento num segmento que tem um risco diferente, né, no sentido de que você está mais exposto à economia externa do que à economia interna, né, todo esse ruído que a gente vive político no nosso país impacta muito pouco a cotação de tudo que envolve a Boa Safra, né? E a cadeia do agro em geral, principalmente esse agro de exportação como é o agro da soja, né? Então eu acho que é uma empresa que tira riscos para quem tem uma exposição já natural muito grande ao país. Então você tem crescimento, você tem um balanço sólido, você tem uma empresa bem tocada, uma empresa rentável. Eu acho que é uma combinação muito interessante e deveria fazer parte do portfólio de todo mundo. A ação tem performado até acima da média desde o IPO, né? Performou muito bem, mas eu acho que tem muito para andar ainda, muito a ser consolidado. Ela tem um market share pequeno, mesmo sendo a líder, e eu acho que esse setor vai acontecer, sei lá, o que aconteceu com o banco, o que aconteceu com farmácia, vai consolidar, e para mim eles são um dos favoritos aí para fazer uma consolidação criando valor.
Não, eu concordo. Ela tem aproximadamente 6% do market share hoje do mercado, e é um modelo de negócio onde a consolidação faz sentido, porque é um modelo de negócio que a escala traz margem, traz lucratividade. Então, quanto maior a escala, melhor a logística. Quanto maior a escala, maiores são as suas fábricas e você consegue diluir muito custo fixo. Então, quando a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, o principal player tem 27%, é o mercado mais maduro. Eu imagino que a Boa Safra deva caminhar para um market share maior, algo como 2 dígitos, 15%, uhum, nos próximos 5 anos. E ela vai ganhar de 2 modos, né? Vai ganhar a participação no mercado e é um setor que cresce, então ela ganha nas 2 vias.
Além disso, né, João, eu diria que quando você tem uma empresa maior, você consegue negociar com mais poder de barganha com fornecedores de tecnologia como Bayer, Syngenta, né, a Monsanto. E também você consegue fazer alguns investimentos em marketing que solidificam a sua marca perante o comprador, né? Esse é um segmento que tem uma certa importância à marca. Não é um setor só de marca, mas também não é um setor só de commodity. Não é a Louis Vuitton e também não é a Vale. Eu acho que está ali no meio termo. E quando você tem escalas, isso te permite você fazer alguns investimentos em marketing que hoje, acho que poucos no setor têm escala. A Boa Safra já tem, inclusive, feito alguma coisa, pelo que eu tenho visto, assim, né? Tem uma rede social mais ativa que a média, etc. Então, eu acho que isso aí pode ser um diferencial também lá na frente. Bom, qual a terceira?
A terceira que eu trouxe aqui é a Trisul. É uma incorporadora paulista que está... O mercado como um todo da incorporação imobiliária, ele está num momento sensível, tá? Então, a gente está tendo um aumento nas taxas de juros, isso impacta negativamente o setor. Então, quanto maior a taxa, menos pessoas vão pegar empréstimos ou financiamentos imobiliários. E a gente está tendo também um aumento nos insumos da construção. Aço, cimento, estão tendo uma certa inflação, isso impacta nas margens das companhias em geral. A Trisul é uma incorporadora paulista, de alta renda, principalmente média e alta renda, tá? E ela está vivendo hoje os melhores anos da história dela no âmbito operacional. Então, o número de lançamentos que ela tem para esse ano vai ser um número histórico, vai ser o maior volume lançado da história da companhia. Ela está tendo margens muito elevadas, ela está conseguindo manter a sua margem. Ela está fazendo um trade-off entre margem e venda, então ela está optando por repassar todo esse preço e aí acaba por diminuir um pouco a velocidade de vendas. Mas nos múltiplos atuais, no preço que a companhia está, para mim, a Trisul está apresentando uma simetria muito favorável em 2022. Deve ser um ano muito interessante para a companhia à medida que os insumos desacelerem, a inflação dos insumos desacelerem. Só para ter uma ideia, a Trisul está sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, 0,8, 0,85 do valor patrimonial. É um preço-lucro normalizado de umas 6 vezes para uma empresa que tem um crescimento contratado já. Tá? Então, para mim, assim, o mercado ele acaba por eternizar o momento atual, perpetuar o momento atual e esquece que o mercado da construção civil como um todo é cíclico. Né? Então, eu acho que para o investidor que tem paciência comprando uma empresa como Trisul nesse preço, é muito difícil ter alguma perda de capital.